Então, muito boa tarde e muito bem-vindos mais uma vez. Prazer de vos ter cá e para vos dar alguma nota, para já para pedir desculpa pelo atraso com que vos recebemos. Sabemos que já tinham chegado praticamente à hora marcada. Em segundo lugar, para vos agradecer também a carta que dirigiram à 10ª Comissão sobre, de facto, aquilo que hoje vamos aqui abordar e que tem a ver com a Lei 43/2013 e, portanto, o regime da valorização profissional dos trabalhadores em funções públicas, que tiveram o cuidado de remeter à Comissão no dia 16 de janeiro deste ano. E, portanto, cumprimento mais uma vez em nome da Comissão os três dirigentes, a professora Helena Rodrigues, a doutora Liliana Cunha e o doutor Jorge Pereira, e dava de imediato a palavra, até porque, como sabem, nós temos às 15 horas o plenário, portanto não vamos ser, obviamente, muito rígidos com o vosso tempo. Terão uma exposição inicial, depois os grupos terão cerca de 5 minutos para se pronunciar e depois a professora Helena Rodrigues ou quem ela entender farão os comentários finais. Muito obrigada e tenho a palavra.
Muito boa tarde. O nosso agradecimento, senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, relativamente a esta audição. O projeto de Lei 43/2013 aprova o regime de valorização profissional dos trabalhadores. Não podemos deixar de referir as propostas de Lei 93 e 74 do PCP e do Bloco de Esquerda, com as quais nos pronunciamos também, dizendo que concordamos claramente com aquilo que é a revisão deste regime. A questão que se coloca é que, ao longo dos anos, vários trabalhadores foram ficando nesta situação, neste regime, e agora há que encontrar também soluções para aqueles trabalhadores que, ao abrigo destas soluções, ficaram em inatividade e outros voluntariamente requereram a sua ida para a licença extraordinária. Exatamente.
Artigo 10.
Portanto, relativamente a este regime de requalificação, este é um regime que nós qualificamos de... É uma situação inaceitável em que foram colocados vários trabalhadores da administração pública que foram enviados para o regime de requalificação. Este regime ignorou a existência de diversos níveis de gestão e dirigentes da administração pública que, declarando a existência deste regime, declarou-os incapazes para gerir recursos humanos e, portanto, disponibilizou um instrumento legal para os isentar de responsabilidades na colocação de trabalhadores em inatividade. Esta é aquela que é a nossa primeira abordagem. Tampouco se pode considerar que, eventualmente, seriam trabalhadores com inadequação funcional, uma vez que os próprios serviços não proporcionam a valorização em termos de formação e adequação de conhecimentos aos trabalhadores e inibem até a frequência por iniciativa própria de ações de formação, de requalificação, que os poderia ajudar ao exercício e ao cabal desempenho das suas funções. Esta é uma situação que, não sendo tanto os trabalhadores das carreiras técnicas superiores, mas há também trabalhadores das carreiras técnicas superiores neste regime e, portanto, é para nós muito claro que há que pôr um fim a esta situação. Relativamente àquilo que é o projeto e a proposta apresentada pelo Governo, 43, nós temos algumas objeções a fazer e começamos, não é só a valorização profissional que está aqui em causa, mas também algumas alterações à Lei Geral de Trabalho em Funções, à Lei de Trabalho em Funções Públicas. A primeira questão que colocamos refere-se ao artigo 39 do curso de estudos avançados em gestão pública, em que a questão da formação, ou seja, esta é uma situação em que os serviços da administração pública podem, declarando as suas necessidades de trabalhadores e determinadas funções, podem recorrer ao INA, onde entram trabalhadores, onde entram candidatos para uma formação específica, mas que pagam a sua entrada na administração pública. Continuamos a considerar que este não é o regime que a Constituição consagra como acesso universal às funções públicas, ao exercício de funções públicas. Portanto, há aqui trabalhadores que fazem, de facto, um concurso para frequentar este curso de estudos avançados em gestão pública, pagam um determinado valor e têm garantida a sua entrada na função pública. Veja, os serviços que eventualmente têm trabalhadores que podem também adquirir estas qualificações, já com um contrato de trabalho por tempo indeterminado, portanto, já trabalhadores da administração pública, esses não são considerados e foram, nesta alteração, quanto a nós, afastados. Até aqui poderiam os serviços indicar trabalhadores já com contrato de trabalho em funções públicas para a frequência destas ações, agora são afastados. Depois, quanto ao regime de valorização profissional, nós negociámos esta proposta. Algumas coisas têm que ser salvaguardadas relativamente àqueles trabalhadores que estão já há tempo considerado longo e que não querem, provavelmente, regressar às suas funções. Tem que ser equacionado. Portanto, começar por o artigo 18, valorização profissional dos trabalhadores. Esta situação e aquilo que passa no regime de valorização é que esta situação de valorização profissional dos trabalhadores se destina apenas às carreiras do regime geral. E isto porque é mesmo aquilo que diz, são ações de formação padronizadas e inseridas no âmbito das carreiras gerais. Ou seja, será que temos aqui um regime apenas para as carreiras gerais da administração pública? Este regime de valorização profissional dos trabalhadores, pelos vistos, eram de facto o maior número de trabalhadores oriundos das carreiras de regime geral que estão em requalificação. Portanto, estas necessidades de formação de cada trabalhador, bem como as necessidades concretas dos serviços carenciados, não são tidos aqui em conta. Portanto, há uma formação que o INA irá dar, mas que tem a ver uma formação geral. Não se consegue perceber muito bem se de facto vai fazer essa valorização. Está ligado ao que referimos aqui, este ponto 8, relativamente àquilo que é a frequência do CAGP. Portanto, os trabalhadores da administração pública não estão incluídos nesta frequência do CAGP por iniciativa dos serviços. A mesma coisa se diga no artigo 21º. Manteve-se a situação inicial da proposta e não há um plano individual de valorização. Isto é, este trabalhador eventualmente está inadequado, não cumpre as suas funções, tem alguma necessidade de formação, vamos desenhar um plano e vamos fazer que essa formação vá acontecer para que ele possa, enfim, capazmente cumprir a sua função. Esta questão também não foi considerada. Depois temos o artigo 24 como uma mobilidade territorial. Somos aqui confrontados com vários regimes de mobilidade. Temos a mobilidade em termos daquilo que é que está consagrado na Lei de Trabalho em Funções Públicas, o artigo 98, que também prevê esta mobilidade territorial, e agora temos esta nova mobilidade territorial apenas para estes trabalhadores que vão ser, ou seja, saem da requalificação, mas provavelmente podem ser, e aqui terá sempre que ter o acordo do trabalhador, podem ser colocados bem mais de 60 km de casa. Há aqui alguma de casa ou daquilo que era a sua entidade onde prestavam funções? Há aqui algum incentivo a esta descentralização? Não conseguimos perceber se houve esta manifestação de vontade para estes trabalhadores. Aquilo que percebemos é que esta mobilidade territorial é francamente inferior, é evidente que não se comparam situações, mas é francamente inferior àquilo que são os incentivos à mobilidade dos profissionais de saúde. Depois, é de facto aquilo que ficamos sem saber. Há uma mobilidade territorial também em termos da Lei de Trabalho em Funções Públicas e agora há esta mobilidade territorial. A cessação do vínculo por acordo mútuo também é possível. Não conseguimos perceber que haja uma fixação de um limite de 30 anos completos de antiguidade relativamente àquilo que é a possibilidade de optar por esta solução.
Qual é o artigo?
30º. E, portanto, tem aqui um limite. No regime de transição, tem a situação do regime excepcional, artigo 7º, em que os trabalhadores que estão numa situação de requalificação de idade igual ou superior a 55 anos podem manter essa situação até à idade da aposentação. E nós continuamos a entender que isto não faz qualquer sentido, mantermos trabalhadores em atividade, ainda que se lhe pague 40% da remuneração. Portanto, as pessoas têm que, eventualmente, tomar, de facto, uma opção ou ser reintegrados nos seus serviços. São reintegrados nos serviços onde prestavam funções. A creche também é um facto que hoje, com alguma, às vezes, com alguma facilidade, se extinguem os serviços e as pessoas não têm já casa de retorno. Aquilo que dizemos é que provou-se que não há trabalhadores a mais na administração pública, tanto assim é que estão mais de 100 mil em regime precário e, portanto, são mais de 100 mil e mais aqueles que estão na requalificação e, portanto, estas pessoas devem, de facto, iniciar de imediato a atividade. A questão das licenças extraordinárias, enfim, é uma situação que tem sido, é uma situação difícil para aqueles que a determinada altura optaram por ela, com garantias claras de que tinham determinadas condições, e depois, de facto, esta é a questão que os trabalhadores da administração pública, com que os trabalhadores da administração pública vão sendo confrontados. Aquilo que é um contrato que fazem hoje, amanhã não vale nada. E esta é uma situação que não é razoável. Qualquer pessoa que celebre com outro um contrato, um acordo, cumpre. Tem que haver um cumprimento parte a parte. Os trabalhadores em licença extraordinária foi uma possibilidade que a lei deu, foi assim decidido pelo membro do governo na altura em conceder-lhe essa licença extraordinária e a determinada altura vêem-se com atores em licença extraordinária com 200 e qualquer coisa euros de subvenção.
17,5%.
Exatamente. É uma situação que não é razoável, não abona a favor da pessoa de bem que é o Estado e que nós consideramos que aquilo que foram as soluções encontradas neste diploma salvaguardam a situação também destes trabalhadores. Portanto, referindo de novo, concordamos claramente com o projeto de lei do BE e do PCP, que é a revogação, mas também o do Governo, que é a revogação, criando aqui algumas situações de resolver os problemas criados a estes trabalhadores que estão numa situação destas já há uma quantidade e uma série de anos. Muito obrigada.
Obrigado também pela sua exposição e então dava já a palavra à Sra. Deputada Carla Barros, em representação do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumpre-me, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a Sra. Doutora Helena e os representantes também aqui presentes do CETE. Diga, Sra. Presidente, não. Ah, pensei que estava a referir-se a alguma. Não tem mal. Começar por referir que realmente este instrumento de gestão de recursos humanos entendemos que é um instrumento que tem que existir. É um instrumento que permite, se for bem tratado e se for bem executado, permite o ajustamento, portanto, dos recursos humanos disponíveis a novos postos de trabalho onde os serviços evidenciam necessidades. Entendemos que tudo tem que ser muito bem acautelado de forma a que não seja uma nova forma de precariedade na administração pública, mas realmente a herança que recebemos na altura pela mobilidade especial criada pelo governo do Partido Socialista, recebemos inúmeros centenas e centenas de trabalhadores, na época milhares, já em 2009, como recebíamos nesta casa os pedidos de audiências, que estavam em casa, sem posto de trabalho e que nunca tinham sido chamados para ações de formação para serem reintegrados. Portanto, os cortes e os trabalhadores sem posto de trabalho em casa já é um histórico do governo do Partido Socialista. Entretanto, realmente tivemos que introduzir aqui outros fatores de rigor e de contenção, naturalmente, dentro do novo regime que foi criado, o regime de requalificação, mas o que é certo é que o número de trabalhadores foram sendo reduzidos, os trabalhadores que estavam sem posto de trabalho. No final do ano passado, a Soutora referiu-se que realmente concorda com o Bloco de Esquerda e com o PCP no projeto, nos projetos de lei que apresentaram, porque realmente propunham, e entendemos nós, pelo menos parecia, que havia um acordo com o grupo parlamentar do Partido Socialista, porque não é, o Bloco de Esquerda e o PCP fazem parte desta solução governativa que até 31 de dezembro, como sabe, de 2016, o regime da requalificação estaria eliminado e todos os trabalhadores, os 526 trabalhadores, estariam neste momento com posto de trabalho. Portanto, foi um compromisso que o Partido Socialista e que as minorias parlamentares não cumpriram. Percebemos que o processo legislativo desses projetos do Bloco de Esquerda e do PCP foram retardados e, portanto, não houve agendamento para terminar o processo legislativo e percebemos que nos últimos dias tem havido uma pressão no sentido, pelo menos mediática, sobre o Bloco de Esquerda e sobre o PCP e do Partido Socialista, porque realmente são partidos que estão a ser apontados como não tendo cumprido com este compromisso com os representantes dos trabalhadores, no sentido de até 31 de dezembro terem sido todos reintegrados. Queremos que esta situação, portanto, foi uma falta de palavra e de compromisso do Governo. Da nossa parte, temos aqui algumas cautelas a evidenciar. A Senhora Secretária de Estado, no debate na Generalidade sobre esta matéria, e esta é uma preocupação também do Grupo Parlamentar do PSD, referiu que, desde que o trabalhador fosse retirado do posto de trabalho, até passar pelo regime de formação profissional e até à sua reintegração, não iria ultrapassar os 3 meses, porque após os 3 meses, caso o trabalhador não esteja reintegrado, ele passa a ficar afeto à Secretaria-Geral. E eu pergunto-lhe se naquilo que é a opinião do CETE, não tem, a Sra. Secretária de Estado comprometeu-se que realmente isto não ia acontecer e, portanto, se isto não vai acontecer, nunca mais vai entrar no debate político qualquer preocupação com trabalhadores em casa sem posto de trabalho, porque este governo do Partido Socialista assumiu que no final dos 3 meses todos iriam estar colocados. Pergunto se o CETE tem alguma expectativa de que isto venha a ser cumprido, e o que é que poderá acontecer ao trabalhador realmente afeto à Secretaria-Geral? Afinal, o que é que vai ser o seu conteúdo funcional e se está aqui tudo salvaguardado? Muito obrigada.
Muito obrigada também e passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Carla Tavares, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar os senhores representantes do CETE, o que faço na pessoa da professora Helena Rodrigues. E ouvido o que aqui foi dito pela minha colega deputada Carla Barros, de facto seria de esperar que estas audiências que foram concedidas a essas centenas de trabalhadores da função pública durante a anterior legislativa, sessão legislativa, tivesse resultado numa solução mais benéfica e pelo menos tivesse ido mais de encontro às necessidades dos trabalhadores que foram ouvidos. Só que não, Sra. Deputada, não foi isso que aconteceu. E o que aconteceu foi, de facto, foi criado um regime bem mais penalizador em relação àquele que existia antes, que não só acabou por privar muitos dos trabalhadores de grande parte do seu rendimento, como ainda acrescentou uma modalidade que era a possibilidade de haver um despedimento, coisa que não era previsto no anterior regime da mobilidade especial. E por isso este governo, e logo tomou posse, assumiu de facto como prioridade resolver estes problemas. É certo, e como já aqui foi dito antes, no âmbito de outras audições, não há leis perfeitas. Não podemos ignorar que houvesse outros aspectos que aqui pudessem ser melhorados. Todavia, daquilo que também já aqui foi sendo ouvido, parece-nos que, não sendo perfeita, esta lei pelo menos ajuda a resolver muitos dos problemas que tinham sido criados pelas anteriores legislações nesta matéria. Só que um reparo, Sra. Doutora Helena Rodrigues, quando dizia há pouco que, em relação ao artigo 30, que a cessação do vínculo promoveu o acordo, havia um limite de 30 anos. É um limite de 30 anos para as indemnizações, não para a existência do vínculo. Ou seja, o que se prevê neste artigo é que a indemnização paga no caso da cessação por mútuo acordo não possa exceder os 30 salários, no fundo. É aquilo que se extrai desta leitura. Não é que haja um mínimo, ou estabelecer um limite de 30 anos de vínculo, mas sim, há um limite, sim, de 30 salários no pagamento da indemnização. Creio que é. Que seria isso que eu queria dizer, porque é isso que de facto está na lei. Apenas também para dizer, e já agora aproveitar para também nos dar essa informação, porque já o foi dizendo, para se chegar a esta solução, houve negociações com os sindicatos e foram ouvidos, e o resultado desta lei que hoje aqui temos são produto, ainda que haja alguns aspectos, e como já disse anteriormente, que não estejam a 100% ou que não sejam do total vosso agrado, aquilo que gostava de saber é se, de uma forma geral, aquilo que aqui nos é apresentado se agrada, se resolve, de facto, a maior parte, ou pelo menos de forma substancial, os problemas que têm sido colocados à administração pública. E é só. Muito obrigada.
Muito obrigado também. E passava então a palavra ao representante do CDS, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito boa tarde. Queria começar por cumprimentar o CTE. Faria apenas algumas notas rápidas. Como nós sabemos, este é um processo que não começou com o governo anterior, não começou com este governo, começou antes com o regime da mobilidade especial. Sabemos que temos ao longo do tempo tido designações diferentes para as mesmas realidades, no fundo tem a ver com aquilo que é o enquadramento dos distribuidores da função pública, mobilidade, requalificação, agora o nome é valorização, mas fundamentalmente assentam em alguns princípios que confesso que não percebi bem a posição do sindicato, ou se calhar temos uma discordância, que é, nós temos a percepção de que provavelmente temos serviços que têm trabalhadores a mais, haverá outros que provavelmente terão trabalhadores a menos, e faz sentido procurar que a administração pública seja organizada de uma forma mais eficiente. Aliás, aquilo que nós verificamos é que a reforma do Estado, e aliás o Governo tem o Plano Nacional de Reformas, tem o Simplex a andar, tem, na nossa opinião, na maioria das vezes, consequências também naquilo que é a organização do trabalho e nas necessidades de funcionários do Estado. Por isso mesmo, e tendo este sido um processo que o Governo tem dito que foi um processo negociado, aquilo que nós gostaríamos que nos pudessem fornecer, se tiverem um documento escrito, por exemplo, era se nos poderiam deixar esse documento escrito daquilo que foram as propostas do sindicato no âmbito desse processo negocial, de modo a este grupo de trabalho e a Comissão ficarem no seu acervo com essa informação. Depois, do ponto de vista global, eu, pelo que percebi, e naquela que era a lógica, no fundo, de reverter medidas anteriores, o que nos disse foi que o CTE se revia nas propostas do Bloco de Esquerda e do PCP, que no fundo significava a reversão imediata daquilo que era o processo de requalificação, mas concluiu dizendo, e pedia só que me corrigisse se eu estiver enganado, que apoiam estas propostas do Governo que resultaram deste processo negocial. É assim ou não? É porque numa negociação, como é óbvio, nós temos aquilo que são um trade-off, não é? Aquilo que são que resulta desse mesmo processo negocial e que é óbvio que se tem ganho numa parte e não se ganha noutra, não é? E eu gostaria de perceber se nesse cómputo global o ganho é suficiente para dizer que apoiam esta proposta e no fundo tentar ter uma ideia clara daquilo que o STEP pretende nesta matéria, porque é óbvio que, sendo nós o órgão legislador, não tivemos participação no processo negocial. Até para ficarmos com uma ideia clara em relação a alguns dos pontos que eu gostaria que também socasse, porque pode fazer parte do tal trade-off que o STEP está disponível para aceitar, por exemplo, em troco de outras matérias que constam na proposta de lei do Governo. Por exemplo, o STEP está de acordo que as tarefas gerais passem a ser a prateleira dos serviços, que no que diz respeito à mobilidade está de acordo com a proposta que foi apresentada, ou em que termos é que está em desacordo, e deu o seu acordo ou não deu o seu acordo ao Governo no que diz respeito à proposta que aqui está a que nos foi apresentada, porque é óbvio que pode-nos sempre responder que desejariam que fosse melhor, mas que se der o seu acordo a esta proposta, estão ou não estão comprometidos com este que foi o resultado final da negociação que o Governo nos diz que conseguiu concluir com sucesso com os vários sindicatos.
Obrigado. E então agora, para finalizar a primeira ronda, Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a delegação do STEI, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a presença e a análise que partilharam connosco relativamente aos projetos e à proposta de lei que aqui discutimos e dizer o seguinte. Convém ter presente que nós estamos a discutir um regime de valorização profissional e não de requalificação, que na prática era despedimentos encapotados de trabalhadores da administração pública e de fragilização dos serviços, porque houve uma alteração da correlação de forças na Assembleia da República que permitiu inverter esse caminho, porque o projeto de lei de revogação da requalificação que o PCP apresentou também o fez na anterior legislatura, só que na anterior legislatura, havendo uma maioria absoluta do PSD e do CDS, manteve-se em cima da mesa a estratégia política de despedimento de trabalhadores na administração pública, de fragilização e de privatização de serviços públicos. Dizer também o seguinte: o PCP entende que a requalificação nunca teve como objetivo nem valorizar os trabalhadores nem os serviços públicos, pelo contrário, tinha em cima da mesa uma proposta economicista, mas também ideológica, de transfiguração daquilo que são as funções sociais do Estado, à luz do guião da reforma do Estado do vice-primeiro-ministro Paulo Portas, que privatizava tudo o que era serviços públicos, com exceção da justiça, da missão diplomática e da defesa, e por isso estes dois instrumentos não são inseparáveis, pelo contrário, não são separáveis, aliás, são inseparáveis uns dos outros, e nós entendemos que sobre este processo importa salvaguardar algumas matérias, algumas das quais aqui colocaram e que em sede de especialidade o PCP quer intervir com propostas. Ainda assim entendemos que estamos a falar de um processo de natureza e de sentido político diferenciado, porque estamos a falar de uma proposta que tem como objetivo valorizar e reconhecer direitos e não de retirar direitos. Da nossa parte, entendemos que este discurso que o CDS faz questão de dizer em todas as audições que fizemos neste âmbito, que há serviços públicos onde há trabalhadores a mais e há serviços públicos onde há trabalhadores a menos, estamos cansados. Cansados não, porque nós não nos cansamos, porque se nos cansássemos disso, o que é que teriam sido camaradas meus que se cansaram de outras coisas, mas se nos cansássemos da luta em democracia. Mas dizer que nós estamos, já por diversas vezes reiterámos o pedido ao CDS de nos dizer onde é que há trabalhadores a mais na administração pública, porque nós não sabemos onde é que hoje há trabalhadores a mais na administração pública, porque a administração pública caracteriza-se por carência de trabalhadores e por recurso ilegal à precariedade para suprir necessidades permanentes. E, portanto, da nossa parte não há trabalhadores a mais na administração pública e importa, de facto, dotar os serviços do número de trabalhadores em número adequado e em condições de trabalho dignas para cumprir a missão dos serviços públicos. Por último, dizer que nós estamos a discutir esta proposta na especialidade com o voto contra do PSD e do CDS. O PSD e o CDS votaram contra a proposta de lei que estamos aqui a discutir, porque a opção política era, de facto, a da requalificação dita despedimento encapotado de trabalhadores. E, portanto, da nossa parte, entendemos que continuaremos a trabalhar também em certa especialidade sobre algumas matérias que entendemos que devem ser clarificadas e devem ser valorizadas, mas que será determinante também a participação das estruturas representativas dos trabalhadores, também nos processos que se avizinham, mais gerais, de valorização dos direitos dos trabalhadores da administração pública, porque é fundamental continuar a acompanhar matérias relativamente ao descongelamento das carreiras, questões salariais e outros direitos, e, portanto, nós entendemos que esse é um caminho que terá que ser feito e o PCP continuará a intervir nesse sentido. Só sobre os cortes nos salários dos trabalhadores que ainda estão na requalificação, porque o projeto de lei do PCP foi votado em outubro e com a aprovação apenas do projeto de lei do PCP e a revogação do regime, os trabalhadores que estão numa situação de requalificação ficariam sem qualquer cobertura jurídica sobre a sua situação. Daí que nós entendemos que, e esta semana apresentámos uma proposta nesse sentido, para que tão breve quanto possível se pudesse discutir o fim do corte nos salários aos trabalhadores que ainda estão em requalificação e que vamos continuar a intervir nesse sentido, porque essa matéria não foi discutida na reunião de ontem, porque o PSD e o CDS não permitiram que fosse incluída na ordem de trabalhos o requerimento do PCP, mas continuaremos também a acompanhar essas questões.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e eu penalizo-me por dois lapsos que deveria ter, aliás, iniciado desde logo e com os quais não iniciei estas intervenções e que têm a ver, primeiro, dar uma justificação ao CTE e à sua delegação, as razões pelas quais, de facto, são apenas hoje recebidos em audiência, porque o grupo entendeu que sobre este tema deveria ouvir primeiro as duas frentes, portanto, a Frente Comum e a FESAP. Portanto, era esta justificação que penso, até porque sei que contataram os serviços nesse sentido e, portanto, a décima comissão devia-vos, de facto, esta justificação. A outra, que tem a ver, que eu devia ter sido mais explícita, e peço desculpa por não ter sido, mas também teve a ver com a nossa pressa, com a carta que eu referi no início e que diz: o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos, CTE, organização sindical com sede em tal sítio, vem referir que concorda com o projeto supracitado, que é a Lei 43.13. E depois continua a dizer que o projeto, portanto, é a sua apreciação do projeto, da apreciação pública, resultou de um tenso e profícuo processo negocial com o Governo, representado pela Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público. No âmbito deste processo, o Governo acolheu algumas das principais sugestões apresentadas por este sindicato, que permitem, quando em comparação com o atual regime, uma melhoria da posição jurídica dos trabalhadores da administração pública. Este é o essencial da proposta e dava então de imediato agora a palavra à doutora Helena Rodrigues e peço desculpa por eu que a conheço há tanto tempo de ter apelidado de professora.
Muito obrigada. Vou tentar responder às questões que foram colocadas, referindo desde já a nossa adesão às propostas do Bloco de Esquerda e do PCP e também à proposta do Governo. Todas elas revogam o regime de requalificação. Esta é a questão essencial e foi aquilo que desde o início dissemos. A revogação de um regime que, em nosso entender, não faz sentido. Portanto, haverá sempre alternativas e a gestão de recursos humanos e os dirigentes e aqueles que têm por função a gestão dos serviços têm que encontrar soluções para a gestão dos recursos que têm ao seu dispor para o cumprimento daquilo que são as atividades, as missões dos serviços. Primeira questão, e referiu a senhora deputada Wanda bem, é verdade, este processo resultou de um processo negocial. Quando não há processo negocial, nós fazemos essa referência. Não é verdade aquilo que aconteceu, resultou do processo negocial. Inicialmente, o processo negocial não previa, este processo de valorização profissional, não previa a revogação explícita do regime de requalificação. Portanto, chegou-se ao final com aquilo que foi o compromisso, e está, é como norma revogatória, consta na norma revogatória, a revogação do regime de requalificação. Portanto, esta era para a organização e para aqueles que connosco vão ao processo negocial uma questão que deveria ser, era uma questão central, era referir que era revogado expressamente o regime de requalificação. Quanto a expectativa do CDE em relação àquilo que é um sistema de valorização e um regime de valorização. Aquilo que tem acontecido na administração pública, designadamente com os seus trabalhadores, é que eles têm sido, demasiadas vezes, ou por aquilo que é a sua vinculação ao seu regime laboral, ou por aquilo que é a sua remuneração, moeda de troca. Há um déficit orçamental, os trabalhadores da administração pública são chamados a pagar de forma mais... uma contribuição maior do que os restantes cidadãos. É o corte na remuneração, é as alterações em termos da sua relação laboral, portanto, há uma situação que não é, em relação a estes trabalhadores da administração pública, que não é razoável. Ou seja, há uma tendência, e tem servido em nosso entender, como apenas para o debate político, e porque até determinada altura entendemos que isso também criava alguma vantagem e dava votos, fazer algum discurso de criar anticorpos em relação àquilo que eram os trabalhadores públicos, as funções do Estado, e, portanto, se isto serviu, é evidente, a determinada altura, é evidente que todos estes mecanismos serviam para isso. Aquilo que nós entendemos é que o Estado, para prestar e bem as suas funções, tem que ter trabalhadores motivados e tem de dizer que eles são bons trabalhadores. Não há nenhuma entidade empregadora que possa dizer que os seus trabalhadores são maus trabalhadores. O que têm, eventualmente, de troca é uma má prestação em termos da sua atividade. Portanto, estes são trabalhadores que têm claramente que ser valorizados. Exercem funções essenciais do Estado. Cumprem aquilo que é, aquilo que são, são eles que operacionalizam as funções sociais e aquilo que são as funções do Estado, quer na segurança, na saúde, na educação, na justiça, na defesa, em todas as funções do Estado. E, portanto, estes trabalhadores têm que ser valorizados, têm que ser respeitados, não podem ser tratados de forma menos. Aliás, a determinada altura nós entendemos que eles eram cidadãos com alguma capacidade diminuída, que o poder político os diminuía nessa sua capacidade de ser cidadão. Portanto, estas coisas, portanto, nós entendemos que nós temos expectativas que este regime de valorização profissional traga de facto aquilo que é essa dimensão de respeito pelo exercício da função pública, consagrado em termos constitucionais como com reservas relativamente àquilo que é a acumulação com a atividade privada. Está consagrado em termos... Tem um capítulo em termos constitucionais relativo àquilo que é os trabalhadores da administração pública e a administração pública. Depois, portanto, nós temos expectativas que esta valorização que decorre num período de 3 meses passa a acontecer naquilo que é, eventualmente, um período de tempo entre o encontrar, eventualmente, uma situação de colocação de um trabalhador que deixe de fazer sentido ou deixe de ter funções numa entidade até ser colocado noutra. Há aqui, e nestes 3 meses, ele não deve ficar, de facto, em inatividade e deve aproveitar esses 3 meses para que haja essa valorização. E também não é certo, e isso foi durante o período negocial referido, não é certo que tenha que esperar os 3 meses. Este é o tempo máximo em que ele faz esta valorização, em que ele faz uma aquisição, eventualmente, de novos conhecimentos. Nós entendemos que assim é e temos esperanças que venha a acontecer assim. A questão que nos colocou a senhora deputada do PS, o limite de 30 anos para a indemnização. Bom, as questões da administração pública e aquilo que são os regimes laborais da administração pública muitas vezes divergem em completo, ainda que o Código de Trabalho seja subsidiário em relação àquilo que é a lei de trabalho em funções públicas, divergem em completo daquilo que é o Código de Trabalho e divergem naquilo que são as piores situações. Ou seja, naquilo, tudo aquilo que o Código de Trabalho tiver de bom, nós não estamos lá. Tudo aquilo que tiver de mau, sim senhor. Resultado, no Código do Trabalho também há aqui, quando há eventualmente a cessação por acordo, não há aqui limitações. Há aquelas limitações daquilo que é um despedimento, não há. Naquilo que é uma cessação, há, enfim, até as conciliações no Ministério do Trabalho para o despedimento coletivo. Aqui não é sequer encarado um despedimento coletivo na administração pública, quando ele existe, não é? Todos os dias. E depois tem limitações que não são facilmente entendidas. Esta limitação dos 30 anos, se formos ver como é que ela joga com a capacidade de, depois em regime excepcional, os trabalhadores com idade superior, igual ou superior a 55, poderem fazer, de facto, vamos ver que há aqui qualquer coisa colide. E é neste aspecto que nós dizemos que acreditamos que o Grupo de Trabalho traga aqui, faça também esta leitura e traga e resolva aquilo que são coisas que estão incompatíveis, não é? Portanto, se é apenas 30, nós dizemos que com 55 há muito mais 30. E, portanto, este limite é um limite que tem como objetivo reduzir aquilo que é a compensação ao trabalhador por se ir embora. Senhor Deputado António Monteiro, trabalhadores a mais e trabalhadores a menos. Os últimos dados daquilo que são as questões da administração pública relativamente àqueles trabalhadores que estão a exercer funções permanentes e a cumprir funções essenciais dos serviços, diz-nos que não há mais, há menos. Por isso se recorreu a esta situação de precariedade. É claro que a gestão eficiente dos recursos humanos de uma organização nunca passa pela sua situação em inatividade e ainda por cima pagando-lhes 40%. Quando a entidade empregadora é exatamente a mesma que a entidade que paga os 40%. Ou seja, se isto eventualmente no regime privado pode funcionar quando se manda o trabalhador para o desemprego, também não é a entidade empregadora que paga o subsídio de desemprego. Aqui no caso é o Estado, que manda o trabalhador para uma situação de inatividade e paga ele essa situação de inatividade. É a perversão completa daquilo que é uma situação de respeito de direito do trabalho em relação ao trabalhador do Estado. Portanto, fizemos um processo negociado, apoiámos e consideramos que naquilo que foi o processo negocial global houve muitas coisas que se alteraram desde a versão inicial até à versão final. E aquilo que era para nós o ponto essencial era a revogação expressa do regime de requalificação. E essa é uma questão que para nós foi essencial e, portanto, apoiámos esta proposta. Quanto às secretarias gerais serem o estacionamento, eu chamei o parque de estacionamento destes trabalhadores, não é? Foi a forma rápida de eu escrever. Não é com certeza, mas será a secretaria-geral que terá conhecimento daquilo que são as necessidades manifestadas por cada serviço e também o INA. Ou seja, no projeto inicial não estava muito claro quem era a entidade que fazia esta colocação em atividade dos trabalhadores. Não estava. O INA fazia várias coisas. Fazia a colocação e fazia a formação. Há aqui, temos que atribuir às entidades funções concretas neste projeto de valorização e daquilo que é, eventualmente, a movimentação dos trabalhadores. Se de facto há um trabalhador que não está adequado naquele serviço ou não faz sentido a sua função, noutro, com certeza fará falta. E as secretarias gerais de cada ministério devem, em princípio, ter conhecimento destas situações. Daí que entendamos que não o INA faz a formação, deve fazer essa formação, mas a secretaria-geral deve poder colocar. Concordamos com aquilo que foi a situação encontrada. Um... Senhora Deputada Rita Rato, de facto o que estamos a discutir é um processo de valorização profissional e não um regime de requalificação e de inatividade de trabalhadores. É essa é a revogação que entendemos desde já. Muito obrigada.
Muito obrigada também. Portanto, acabamos aqui a audiência. Muito obrigada em nome do grupo e da Comissão e da 10ª Comissão por terem deslocado mais uma vez e, sobretudo, pelos contributos que hoje aqui nos deixaram. Muito obrigada.